Estudo deste áudio. O Evangelho do Criador. Capítulo 4. A importância do discernimento dos propósitos das ofertas. Quando uma pessoa inclina o seu coração para buscar a Deus mais intensamente e o seu Evangelho de forma mais sistêmica, ela logo perceberá que diante dela está uma realidade gigantesca e imensuravelmente sublime, assim como tudo o que envolve a busca sincera e direta pelo Senhor Criador dos céus e da terra. Jeremias 33, 3. Invoca-me, e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Assim, a compreensão de que o Evangelho é uma oferta de Deus para todas as pessoas do mundo, sem paralelos que possam ser equiparados a ele, e a compreensão de que o amor de Deus é que motivou o Senhor a manifestar esta oferta, por si só já são revelações que compreendem aspectos inesgotáveis da bondade de Deus. No entanto, e apesar das preciosas realidades já vistas sobre o Evangelho de Deus até aqui, avançar para outros aspectos que também se encontram revelados pelo mesmo Evangelho pode acrescentar ainda muitos outros benefícios àqueles que seguirem por este caminho. Ponderar sobre diversos aspectos que fazem parte do contexto das ofertas pode ser desafiador, pode consumir um bom tempo de uma pessoa, mas, ao mesmo tempo, também pode conduzir a recompensas extraordinárias que jamais seriam percebidas se não houvesse a devida dedicação em pormenorizar o assunto objetivado. Apesar de o Evangelho ser apresentado por Deus de forma que os pequeninos ou os simples possam compreendê-lo, e apesar de Deus oferecer o Evangelho de forma que ele possa ser recebido em humildade e em simplicidade, a ação para uma compreensão crescente deste Evangelho não está, necessariamente, isenta de uma dedicação e interesse substancial das pessoas que almejam alcançar um entendimento mais aprofundado das características essenciais deste Evangelho. O fato de ter sido citado por diversas vezes acima que o Evangelho de Deus precisa ser conhecido de forma mais intensa ou profunda, não implica em dizer que ele seja complicado de ser compreendido, pois ele foi dado por Deus para poder ser aceito e compreendido por todos os tipos de pessoas em todos os povos. Por outro lado, entretanto, o fato de que o Evangelho pode ser aceito e compreendido pelas pessoas em suas mais diversas situações, também não implica em dizer que não haja necessidade de esforço e dedicação de tempo de uma pessoa para ouvir, estudar e meditar sobre aquilo que o Evangelho oferece a ela. Um aspecto é verificar se há uma complexidade ou simplicidade de compreensão de algo, outro aspecto, porém, é a necessidade de dedicação para que a compreensão seja alcançada, ainda que um aspecto não seja complexo de ser assimilado. Deus concede o Evangelho de forma que ele não seja complexo de ser entendido por aqueles que anelam por receber em sua vida a bondade do Senhor, mas por outro lado, como um tesouro inestimável, o Evangelho de Deus é mais profundamente revelado àqueles que também dedicam horas preciosas de sua vida a ele. Quando o Senhor Jesus Cristo agradeceu ao Pai Celestial pelo fato dele ter revelado o Evangelho aos pequeninos ou simples, o Senhor estava fazendo referência aos seus discípulos, os quais eram denominados desta maneira porque também dedicavam tempo em seguir e permanecer com o Senhor para serem ensinados por ele. Ao mesmo tempo em que Deus oferece a sua abundante graça ao anunciar o seu Evangelho ao mundo todo e pela mesma graça que torna o Evangelho mais e mais compreensível aos indivíduos que creem no Senhor Jesus e recebem a sua oferta, Deus, por meio das Escrituras, também instrui as pessoas a se posicionarem de forma intensa na busca dos que lhes é oferecido pela graça. Relembrando aqui mais uma vez, que o destinatário da oferta também tem um papel essencial em se apresentar voluntarioso para receber o que lhe é oferecido, conforme exemplificado em mais alguns textos abaixo. Lucas 10, 21. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. RC. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. 2 Coríntios 6, 1 até 2. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz, Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação, eis, agora, o tempo sobremodo oportuno, eis, agora, o dia da salvação. Mateus 6 horas e 33 minutos Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. João 8 horas e 31 minutos até 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus não somente demonstrou a sua condição de Senhor Todo-Poderoso por meio da criação dos céus e da terra, mas Ele também continua a se manifestar como o Senhor Todo-Poderoso por meio da manutenção e sustentação que provê para toda a criação, tendo o Evangelho um papel vital neste processo. Deus permite que o seu poder possa ser percebido nos grandes e memoráveis eventos históricos, mas ele também permite que o seu poder possa ser visto na direção diária que é concedida àqueles que recebem o Evangelho Celestial e que se apresentam ao Senhor para continuarem a ser ensinados de forma crescente nele. Por meio do Evangelho, Deus oferece a sua graça que estende a possibilidade de salvação eterna tão necessária a todos os seres humanos. Entretanto, por meio da permanência e crescimento no Evangelho recebido, Deus também oferece a provisão da sua graça que ensina como esta salvação atua a fim de que ela seja experimentada ou manifestada mais intensamente na vida daqueles que a receberam. As Escrituras sobre o Evangelho de Deus apresentam uma narrativa sobre como Deus providenciou o caminho para a salvação de cada ser humano, mas o crescimento no conhecimento e na vida oferecida pelo Evangelho também desvenda todo um conjunto de aspectos que cooperam para que esta salvação seja firmemente estabelecida na vida de uma pessoa. Por meio do Evangelho, o Senhor, de forma graciosa e clara, oferece a todas as pessoas a verdadeira liberdade para que elas possam passar a andar de acordo com a vontade de Deus, mas também, pelo mesmo Evangelho, o Senhor oferece às pessoas um crescimento que as ensina a como procederem para permanecerem andando na liberdade que está em conformidade com a vontade do Pai Celestial. Deus protege as pessoas diariamente de muitos perigos sem que elas sequer estejam conscientes disto, e Deus é poderoso para fazer isto através de maneiras muito surpreendentes, mas Deus também demonstra a sua proteção às pessoas ao oferecer a elas as instruções adequadas para poderem caminhar pelas condutas que lhes são favoráveis. E é também por meio do crescimento no conhecimento do Evangelho que o Senhor ensina às pessoas os procedimentos diários e práticos segundo a sua vontade, bem como concede a elas as instruções sobre aquilo que deve ser evitado por não estar alinhado com o seu bom querer. De forma similar, também a imensurável provisão que Deus já realizou no passado para oferecer a salvação celestial a todas as pessoas expressa um aspecto esplendoroso e magnífico do seu Evangelho. Entretanto, este mesmo Evangelho também foi anunciado e manifesto para mostrar que Deus se importa com as decisões e ações cotidianas das pessoas, pois elas podem ter significativas implicações para a salvação e a vida de cada ser humano. Uma grande parcela das ações de intervenção de Deus a favor das pessoas não está, necessariamente, nas denominadas ações extraordinárias do Senhor, mas está naquelas ações que são corriqueiras e que estão relacionadas às decisões e escolhas que as pessoas fazem no seu cotidiano. Outra razão pela qual o crescimento no Evangelho de Deus é tão significativo, pois também é através do Evangelho que as pessoas são ensinadas e fortalecidas pelo Senhor para realizarem discernimentos corretos e decisões que serão apropriadas ou benéficas para a vida delas. Decisões e escolhas são aspectos cruciais da existência humana, e podem influenciar substancialmente a vida das pessoas tanto no curto, médio, no longo e longuíssimo prazo. Por outro lado, ou por sua vez, o aprendizado sobre o fazer escolhas ou tomar decisões, inevitavelmente, passa pelo aprendizado de analisar e averiguar ofertas disponíveis na vida. Assim que, um dos fatores primordiais para que apropriadas decisões sejam adotadas, é um adequado discernimento que um indivíduo necessita ter em relação às diversas ofertas que lhe são apresentadas ao longo do seu tempo de vida na Terra. O fato de uma oferta poder ser aceita ou rejeitada, já estabelece no mínimo duas opções de escolha ou duas opções de decisão, ou seja, onde há ofertas há opções, e onde há opções, automaticamente, também estarão presentes o cenário e a necessidade de decisões, escolhas e discernimento. Portanto, saber fazer escolhas ou decidir adequadamente diante dos mais diversos aspectos da vida é um dos aspectos mais valorosos da existência de qualquer ser humano na Terra, e para o qual uma pessoa também encontra ensino e amparo no Evangelho do Criador. Devido à importância ou às significativas implicações que as escolhas e decisões podem acarretar na vida das pessoas, as próprias Escrituras sobre o Evangelho de Deus tratam extensivamente, e até repetidamente, este assunto, começando pelo fato de que o próprio Evangelho é apresentado por Deus a cada ser humano como uma oferta que pode ser recebida ou rejeitada. Devido à importância das decisões que cada indivíduo adota na vida, o Senhor Jesus Cristo, em palavras diretamente proferidas por Ele na Terra, deixou muitas exortações e exemplos às pessoas para que elas estejam atentas e de sobreaviso sobre a multiplicidade de ofertantes e ofertas que se apresentam no mundo. Cristo destacou, repetidas vezes, o quão crucial é discernir a diferença que há entre os diversos ofertantes e ofertas que se apresentam na vida a fim de que uma pessoa não siga os falsos ofertantes e os seus falsos caminhos, como, por exemplo, na série de textos mencionados a seguir. Mateus 7, 15. Acautelai-vos dos falsos profetas. Mateus 10, 17. E acautelai-vos dos homens. Mateus 16, 6. E Jesus lhes disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Mateus 24, 4. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Lucas 21, 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Lucas 12, 15. Então, lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 24, 23 até 25. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Lucas 21, 8. Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E também, chegou a hora. Não os sigais. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Similarmente, Paulo, Pedro, João, apóstolos do Senhor Jesus Cristo, e outros escritores, também descreverem sobre a necessidade de uma devida cautela a respeito de ofertantes e das suas proposições, conforme exemplificado brevemente abaixo. Filipenses 3, 2. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. 1 João 4, 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. 1 Pedro 4, 3 até 5. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Diferentemente do que nas Escrituras sobre o Evangelho de Deus, e apesar da grande relevância que os processos de escolhas e decisões representam na vida das pessoas, é interessante observar que este tema raramente é tratado e abordado de forma ampla, direta e objetiva por uma grande parte dos sistemas educacionais do mundo. De forma geral, não são muitos os currículos escolares de ensino básico e médio que preveem uma matéria com um título sobre tomadas de decisões na vida ou similar a ele. Inclusive em muitos cursos superiores, não há uma abordagem efetiva e conceitual dos parâmetros envolvidos nos contextos dos processos de escolhas de ofertas. Muitos cursos superiores ensinam conhecimentos, técnicas e práticas de grande qualidade sobre manuseios de informações, equipamentos e habilidades, mas muitos não ousam avançar no treinamento direto de pessoas sobre critérios de tomadas de decisões em relação a diversas ofertas cruciais da vida que lhes são apresentadas diariamente. Assim que, considerando os aspectos mencionados no presente capítulo e o aspecto mencionado no capítulo anterior de que a motivação pela qual um ofertante gerou uma oferta é um aspecto distinto dos propósitos para os quais uma oferta é apresentada. Embora ambos se complementem, gostaríamos de avançar aqui um pouco mais sobre a necessidade de considerar também o apropriado discernimento de propósitos como um ponto crucial para que uma pessoa possa avaliar ou averiguar apropriadamente as propostas que são oferecidas a ela. Embora o discernimento da motivação pela qual um ofertante apresenta uma oferta possa ser muito útil e determinante para avaliar se uma proposição visa ou não o bem do destinatário da oferta, nem sempre, na prática, a realização do discernimento da motivação dos ofertantes se mostrará possível de ser realizada diretamente. Situação na qual, então, abre-se a necessidade de que uma apropriada averiguação de uma oferta seja alcançada também por meio do discernimento dos propósitos que estão associados à oferta em consideração. Relembrando ainda do capítulo anterior, foi comentado nele que a motivação ou as motivações para um ofertante apresentar uma oferta precedem o propósito ou os propósitos que visam ser atingidos por meio da oferta apresentada aos destinatários almejados. Por outro lado, se os propósitos forem considerados como a consequência das motivações, também é razoável considerar que, no final das contas, os propósitos, em sua essência, acabarão refletindo as motivações que os geraram. Embora o reconhecimento direto das motivações possa ser mais desafiador de ser alcançado se o ofertante tentar ocultá-las em seu interior, esta possibilidade de reconhecimento, ainda que de forma indireta, torna-se mais ampla ou facilitada quando pessoas, grupos ou organizações começam a expor seus propósitos, pois por meio destes propósitos eles acabam revelando também em parte as motivações que deram origem às suas ofertas. Se, por um lado, os propósitos são conceitualmente diferentes das motivações, por outro lado, eles não podem ser dissociados das motivações, pois quando os propósitos são expressos por palavras e, principalmente, pelos atos que vão sendo manifestos visando alcançar os alvos propostos, os propósitos tornam as motivações dos ofertantes mais visíveis e tangíveis. Seguindo ainda no mesmo raciocínio, uma vez que ocorre a manifestação de um propósito, a possibilidade de apontar para a motivação que originou o propósito também, em princípio, se torna mais ampla, pois, em geral, o objetivo é mais tangível e mensurável do que a motivação. A motivação é firmada em termos menos mensuráveis pelas métricas humanas naturais, o que, provavelmente, faz com que a compreensão e avaliação da motivação sejam mais desafiadoras do que dos propósitos. Portanto, se, por um lado, a motivação tem um papel crucial na criação de uma oferta ou de um propósito, por outro lado, o discernimento dos reais propósitos que acompanham uma oferta tem um papel crucial na revelação da motivação que levou esta oferta a ser gerada ou apresentada. No verso 16, do capítulo 3 do livro de João, utilizado no capítulo anterior para exemplificar a identificação da origem do oferecimento do Evangelho e da motivação que levou Deus a fazê-lo, também pode ser encontrada com clareza a descrição de um específico e firme propósito para o qual Deus concedeu o seu Evangelho. Vejamos abaixo, então, mais uma vez o referido texto. João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, se o porquê Deus mostra a origem da oferta de Deus ao mundo e o amou o mundo de tal maneira mostra a motivação de Deus para realizar uma oferta, o para que começa a mostrar o propósito para o qual a oferta foi apresentada ao mundo. O propósito mostra a finalidade de uma oferta e mostra o que o ofertante quer atingir ou realizar por meio da oferta. Se o propósito pelo qual Deus deu o seu Filho unigênito ao mundo não objetivasse o bem das pessoas a quem o Filho foi e continua sendo manifestado, o propósito denunciaria que também a motivação de amor, declarada no mesmo texto de João 3, não estaria de fato presente nesta oferta apresentada pelo Senhor aos seres humanos. O Evangelho de Deus, como uma oferta perfeita, portanto, somente detém esta característica pelo fato de estar firmado em uma origem perfeita, em uma motivação perfeita, mas também em um propósito perfeitamente alinhado com a sua origem e com a motivação pela qual foi gerado. Se as pessoas atentassem mais em conhecer a origem, as motivações e os propósitos que estão associados ao Evangelho de Deus ou do Criador Eterno, elas também estariam mais preparadas e amparadas para avaliar e discernir os reais propósitos das visões e missões de outras ofertas que lhes são apresentadas no mundo. Considerando que o Evangelho de Deus é a oferta mais importante do universo e de todos os tempos já apresentada aos seres humanos, este Evangelho e o aprofundamento no conhecimento dele também deveria estar no lugar de mais alta estima na vida de cada pessoa e ter a primazia diante de todas as outras ofertas que há no mundo. Se as pessoas dedicassem mais atenção em perceber, à luz do Evangelho de Deus, os reais propósitos que estão por detrás das muitas proposições de visões e missões que há no mundo, a fim de também detectarem a origem e as motivações associadas às ofertas a elas apresentadas, elas não se deixariam enredar tanto em visões e missões que são contrárias à vontade de Deus e que, por isto, também são contrárias às suas próprias vidas. A tentativa de suprimir a necessidade do conhecimento dos reais propósitos dos ofertantes e que estão associados às suas ofertas, a fim de que também a origem e a real motivação de uma oferta permaneçam obscurecidas, muitas vezes objetiva, inclusive intencionalmente, produzir a redução de uma compreensão mais completa do real entorno que há em uma determinada proposição a fim de que as pessoas não rejeitem o que por elas deveria ser rejeitado, bem como para que não aceitem o que por elas deveria ser aceito. Enquanto a motivação de um ofertante aponta para os aspectos que o levaram a gerar ou apresentar uma oferta, os reais propósitos que estão associados a uma oferta apontam para o destino que é objetivado ser alcançado por meio da apresentação de uma oferta para as pessoas. razão pela qual é tão crucial discernir, à luz da vontade celestial, os aspectos principais das proposições às quais uma pessoa está exposta. A necessidade das pessoas terem um discernimento sóbrio concedido por Deus é vital, pois no mundo há muitas visões e missões sendo apresentadas às pessoas que são incompatíveis com a vontade de Deus porque não nasceram de uma motivação alinhada com a vontade de Deus e que, por isto, também não têm o propósito de que as pessoas permaneçam na comunhão com Cristo, aquele que foi estabelecido por Deus para ser o cabeça de cada indivíduo do corpo de Cristo, conforme mais um exemplo exposto a seguir. Colossenses 2, 18 até 19. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. As próprias Escrituras sobre o Evangelho de Deus trazem inúmeras narrativas sobre uma diversidade de proposições que são feitas às pessoas, tanto as que estão de acordo com a vontade de Deus como as que não estão de acordo com a sua vontade, mas as Escrituras sobre o Evangelho de Deus também trazem preciosas instruções em como, pelo Evangelho, uma pessoa pode se posicionar em relação a cada tipo de oferta apresentada a ela. Entretanto, se as pessoas na Terra não conhecem os propósitos para os quais Deus lhes enviou o seu Evangelho, como poderão discernir, pelo Evangelho, as demais proposições que são oferecidas a elas? Considerando que o Evangelho é a oferta principal apresentada por Deus para a vida de uma pessoa, se ela não se aplica a conhecer mais detalhadamente os propósitos do Evangelho de Deus e das Escrituras sobre ele, como um indivíduo poderá, então, estar preparado para discernir as muitas outras ofertas que diariamente estão ao seu redor? Se as pessoas não conhecem os propósitos centrais de Deus para a vida delas, como poderão discernir quais são as visões e missões que têm a origem a partir de motivações alinhadas com a vontade de Deus e quais são as visões e missões que são criadas de forma dissociada do querer de Deus? E como as pessoas aprenderão a diferenciar os propósitos de Deus para as suas vidas se elas nem se dão ao trabalho de saber que cada oferta tem por trás dela uma origem, motivações e propósitos? Destacando este ponto mais uma vez, conhecer e praticar o reconhecimento dos reais propósitos das ofertas são aspectos que têm um papel vital na vida das pessoas, porque o conhecimento dos propósitos também coopera para revelar antecipadamente a colheita que está por vir ao destinatário da oferta se ele vir a acolhê-la em sua vida. As motivações, de certa forma, são os desejos que uma pessoa abriga em sua vida. E os desejos, quando nutridos, tornam-se os geradores de planos, alvos ou propósitos, os quais, por sua vez, quando contrários à vontade de Deus, também pavimentam os caminhos que conduzem a resultados muito prejudiciais àqueles que os seguem, como está descrito, por exemplo, a seguir. Tiago 4, 1 até 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pides, pides e não recebes, porque pides mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. No universo, há motivações e propósitos de paz. Entretanto, no mundo, também há motivações que têm aparência de paz, mas que em seus propósitos visam a satisfação de ambições e desejos da carne que são contrários à vontade de Deus. Propósitos estes, que têm por consequência a colheita de contendas e conflitos destruidores para aqueles que se rendem a este tipo de proposições. Quando o Senhor Jesus Cristo foi tentado pelo diabo com proposições apresentadas por este, o Senhor refutou veementemente as propostas do diabo, porque sabia que de uma fonte de motivações amargas não poderia vir uma oferta salutar e um propósito verdadeiro e benéfico. Entretanto, Cristo também refutou as proposições que o diabo lhe apresentou porque não ambicionava nenhum dos propósitos que o diabo estava lhe oferecendo. O Senhor Jesus Cristo não foi iludido pelas ofertas do diabo porque os propósitos do Senhor estavam em acordo com os propósitos de Deus e do seu Evangelho. O Senhor Jesus Cristo, também em sua posição de Filho do Homem, era conhecedor do Evangelho de Deus e sabia que o propósito da sua vinda ao mundo não era para acumular riquezas materiais e poder de dominação opressiva sobre os povos, assim como era o propósito de tantos indivíduos, reis, sacerdotes e governantes do mundo. O Senhor Jesus Cristo sabia que o Evangelho de Deus tinha por propósito que o caminho da redenção e salvação para todas as pessoas fosse anunciado, revelado e firmemente estabelecido entre os seres humanos de uma vez para sempre por meio da sua humilhação e crucificação na cruz do Calvário. A humildade no coração de Cristo, bem como o conhecimento e a fidelidade aos propósitos do Evangelho de Deus cooperaram com o Senhor Jesus na condição de Filho do Homem para guardá-lo em uma hora de tão grande tentação. E assim, por meio do seu exemplo e das Escrituras sobre o Evangelho de Deus, Cristo nos diz para aprendermos com Ele a igualmente confiarmos no Evangelho de Deus para também conhecermos e seguirmos os propósitos de Deus para a nossa vida. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Hebreus 2, 17 até 3, 2. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para anunciar e manifestar de forma viva o Evangelho de Deus e os seus propósitos, mas o Senhor Jesus Cristo também ensinou e demonstrou em sua própria vida, na condição de Filho do Homem, a importância do discernimento dos propósitos do Evangelho e da fidelidade a eles para discernir e resistir a tantas proposições que se opõem à vontade do Senhor. Se voltarmos a ver de forma mais detalhada os textos em que o Senhor Jesus Cristo admoesta as pessoas a estarem atentas aos falsos anunciadores de proposições para a vida delas, pode ser averiguado que neles o Senhor não somente alerta sobre os falsos anunciadores de ofertas, mas também chama a atenção das pessoas para observarem os propósitos que estes falsos anunciadores almejam alcançar, a fim de que estes sejam discernidos em sua condição contrária à vontade de Deus, conforme está descrito. Por exemplo, no texto a seguir. Mateus 7, 15 até 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, Porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. No último texto apresentado acima, o Senhor Jesus Cristo expõe uma situação que inicialmente pode parecer não muito esclarecedora, mas que finalmente é revelada pelo propósito daqueles que pretendem apresentar as suas obras a Deus para serem reconhecidos pelo Senhor, mostrando a importância da identificação dos propósitos para o discernimento da origem e das motivações de uma proposição. Um tema como o que está sendo tratado nos últimos parágrafos dificilmente será compreendido apropriadamente por uma pessoa se ela se mantiver somente na superficialidade do conhecimento do Evangelho de Deus, pois para um discernimento mais acurado de algumas proposições que procuram ocultar o mal que está inserido nelas, também é necessário um maior aprofundamento na compreensão das características fundamentais do Evangelho do Senhor, conforme mencionado no texto abaixo. Hebreus 5, 13 até 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. No contexto diário dos seres humanos, há uma variedade de motivações que levam ofertantes a apresentarem ofertas ou propostas às pessoas. Razão pela qual, também é tão necessário que haja um conhecimento mais amplo do Evangelho do Criador para que elas possam ser discernidas sobriamente ou apropriadamente, pois entre estas múltiplas ofertas também há proposições que derivam da ganância, do egoísmo, do medo, de ciúmes, de invejas e da indignação humana, ressaltando, ainda, que muitas destas ofertas inclusive são apresentadas revestidas de sutis enganos e falsidades. No mundo, há muitas proposições que são apresentadas sob a aparência ou maquiagem de que elas estão associadas a bons propósitos, mas à luz do Evangelho de Deus, as reais motivações não podem ser mantidas ocultas por todo o tempo, porque as palavras e as ações das pessoas acabam mostrando os propósitos que elas têm assentado em seus corações e que conflitam com as características fundamentais do Evangelho do Senhor. Cristo, diretamente, instruiu os seus discípulos a não atentarem somente para aquilo que as pessoas querem que seja ouvido pelos outros, mas instruiu os seus discípulos a observarem o que as pessoas almejam de fato e como elas se comportam na vida delas para alcançar o que almejam. Muitas pessoas, em cada uma das gerações, ficaram e podem ficar indevidamente muito impressionadas com as denominadas grandes oratórias, ela com os discursos ou com as sublimidades de palavras de homens ou mulheres, cuja prática foi ainda mais acentuada na história pelos exímios oradores da Grécia Antiga e depois incorporada na cultura de muitos povos. Cristo, porém, em vários momentos, avisou aos seus discípulos que eles deveriam atentar mais aos frutos que as pessoas objetivavam alcançar por meio das suas obras do que somente às próprias obras e falas delas, e deveriam fazê-lo até mesmo ou especialmente quando os ofertantes clamam a ele como Senhor ou declaram agir em seu nome. O Senhor Jesus Cristo disse que muitos tentariam enganar, inclusive, ao próprio Deus, que, obviamente, demonstrou que não se impressiona com aquilo que as pessoas falam e com aquilo que querem falsear para tentarem enredar ao próprio Senhor. O propósito, portanto, é um fruto muito importante a ser observado. Algumas palavras e até alguns atos ou obras podem ser mascarados, mas mais cedo ou mais tarde o propósito pelo qual as ações são realizadas vem à tona, o fruto aparece. Pois, uma motivação do coração, se cultivada e nutrida por uma pessoa, fará com que também o propósito gerado a partir desta motivação se torne o alvo de busca desta pessoa. Motivo pelo qual, entendemos ser muito significativo também relembrar aqui o seguinte texto do livro de Provérbios. Provérbios 4, 20-26. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde, para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras, diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Assim, compreender as palavras do Senhor Jesus Cristo, como, por exemplo, as mencionadas acima do livro de Mateus, capítulo 7, é muito representativo e pode ser crucial no discernimento de proposições que verdadeiramente estão alinhadas com a vontade de Deus, assim como aquelas que se opõem à vontade do Pai Celestial, ainda que de forma velada. Em princípio, o texto de Mateus 7 em referência, pode até vir a parecer intrigante pelo fato de que pessoas que proferiram palavras e realizaram atos em nome do Senhor Jesus Cristo sejam consideradas como pessoas praticantes da iniquidade precisamente em relação a estes atos. Entretanto, quando o foco do discernimento é colocado mais especificamente no propósito pelo qual as referidas ações foram realizadas, fica mais evidente o que era almejado por aquelas pessoas e o quanto aquilo que era almejado estava em contrariedade aos propósitos do Evangelho de Deus. Embora os falsos profetas ou anunciadores de falsas proposições de vida possam vir a se manifestar em grande número, como pré-anunciou o Senhor, e inclusive possam vir a se manifestar com aparência de piedade ou devoção a Deus, a falsidade que há em seus corações não pode subsistir à exposição dos propósitos deles à luz do Senhor e do seu Evangelho. Ainda em outras palavras, o fruto que desqualificou o grupo de pessoas ao qual o Senhor Jesus Cristo fez referência no texto de Mateus 7 não era, necessariamente, os atos que eles praticaram, as obras que fizeram ou as palavras que proferiram, mas era o propósito do coração deles, era aquilo pelo qual praticavam os atos que praticavam e falavam o que proferiam. As motivações e propósitos reais associados a uma proposição de vida nem sempre são aqueles que aparecem nas superfícies, falas, obras, declarações de visões, missões e valores, mas são aqueles que muitas vezes estão submersos e que somente se tornam revelados diante da percepção de um objetivo mais específico que é pretendido ser alcançado e que somente pode ser conhecido à luz da verdade do Senhor e do seu Evangelho. Há muitos textos das próprias Escrituras que podem, inclusive, ser interpretados muito erroneamente quando o Evangelho de Deus não é conhecido de forma mais minuciosa e profunda. Portanto, no texto de Mateus 7, a menção do Senhor aos frutos que servem para o discernimento de falsos ofertantes não era, necessariamente, uma menção ao fato de usarem as palavras Senhor, Senhor, e também não era, necessariamente, a menção às obras que fizeram em nome de Jesus, mas era o perverso propósito de tentarem se justificar perante Deus através das obras que faziam. Por não se aprofundarem no conhecimento das características do Evangelho de Deus ou por desprezarem aquilo que pelo Senhor é revelado sobre o Evangelho, muitos falsos profetas se manifestam pelo erro de tentarem se justificar perante Deus mediante as suas obras e não pela justificação oferecida por Deus por meio do seu Evangelho. Recaindo eles de volta a preceitos similares à lei de Moisés ou da antiga aliança, pela qual ninguém pode ser justificado perante o Senhor eterno para obter a vida eterna que está no Senhor. Gálatas 2, 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. A motivação de fazer obras em nome de Deus ou em nome do Senhor Jesus Cristo para alcançar o propósito de ser aceito por Deus, ou de ser reconhecido como digno de atenção ou da comunhão com Deus por causa das obras realizadas, se opõe diretamente ao Evangelho de Deus pelo fato deste posicionamento ser uma tentativa de obscurecer a justificação provida inteiramente e exclusivamente pela graça do Senhor e pela obra de Cristo na cruz do Calvário. O real propósito de uma oferta sempre deveria ser visto primeiramente à luz de como são os aspectos fundamentais do Evangelho do Senhor, e não somente sob a ótica de como as pessoas gostariam que as propostas ou ofertas fossem vistas ou sob a ótica daquilo que os anunciantes das ofertas narram sobre elas. Uma vez que Cristo, segundo o Evangelho de Deus, foi manifesto pelo Pai Celestial como a oferta de justificação de todos os seres humanos, qualquer pessoa que, perante Deus, quiser obter a justificação da sua própria vida ou de outros por meio de obras humanas, passa a se submeter a uma iniquidade que confronta diretamente a vontade do Pai Celestial. A busca pelas obras, mesmo aquelas denominadas de obras feitas para Deus, ou o oferecimento de sacrifícios a Deus com o propósito de justificação perante o Senhor, são atos de iniquidade que se opõem ao Evangelho da crucificação de Cristo e da justificação provida exclusivamente pela vida do Cristo crucificado, morto, sepultado, mas também ressuscitado ao terceiro dia. Razão pela qual, também Paulo era tão insiste sobre o tema da crucificação do Senhor Jesus, da sua ressurreição e da justiça que procede de Deus, conforme abaixo. 1 Coríntios 2, 1-2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Romanos 1, 16-17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Sem o conhecimento do Evangelho de Deus, o conhecimento da justiça de Deus também fica obscurecido e, por isto, tantas pessoas tropeçam nas coisas mais essenciais da vida. Sem a compreensão da justiça de Deus, revelada no Evangelho de Deus de fé em fé, uma pessoa tem suas faculdades muito limitadas para discernir os reais frutos ou propósitos daqueles que lhes propõem ofertas, conforme o texto repetido mais uma vez a seguir. Hebreus 5, 13-14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Se uma pessoa quiser deixar de ser imatura no entendimento e discernimento das escolhas e decisões que se apresentam a ela em relação às ofertas que lhe são expostas, ela precisará deixar de ser criança quanto ao entendimento da palavra da justiça, pois, por fim, o entendimento que uma pessoa tem sobre a justiça do Senhor também permeará os propósitos que ela buscará alcançar ou pelos quais se deixará atrair. A justiça de Deus, por sua vez, é revelada por Deus principalmente por meio do seu Evangelho. Assim, se alguém quer ser adulto no entendimento, ele inevitavelmente necessitará conhecer mais de perto o Evangelho de Deus, no qual todo aquele que crê no Senhor é também chamado a conhecê-lo de forma crescente. O desafio para crescer no assunto da justiça é um tema repetidamente enfatizado nas Escrituras que fazem referência ao Evangelho de Deus, porque também é pelo crescimento na justiça de Deus que o discernimento de uma pessoa sobre os propósitos de outras proposições fica mais amplamente exposto à luz do Senhor. Romanos 4, 6-A. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. R.C. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. RC. Efésios 5, 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará.